Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Estamos falando sobre a semana de conscientização, né, sobre a questão dos abusos sexuais de crianças e adolescentes. E ainda há pouco, pelo Felipe, foi aberto também de idosos, né? É, abriu o leque também, porque tem idosos também que... E aí você percebe realmente aquele caso que a Érica falou, né? Até os idosos. Então veja que as pessoas realmente que têm essas práticas são pessoas doentes também, né? Isso, ao relacionar a pessoa com a doença, não estamos dizendo que ela não precisa ser punida. Nada disso, né? Mas lembrando que existe um pano de fundo e um sofrimento também. Agora, Érica, voltando, você concluiu a fala das nossas convidadas aqui, voltando exatamente esta questão, né? Como é que a gente poderia trabalhar em um processo de sanar a coisa pela raiz, né? Porque nós estamos nas consequências. A consequência é o caso que chega no Conselho Tutelar, né? Que chega no CRAS, que chega no LAR, que chega nos nossos confessionários, que chega na sua clínica. Estas são as consequências, mas os fatos mesmo, as raízes, estão em outras situações que vêm de longe, né? Como trabalhar isso?
Olha, essa é uma questão muito desafiante, viu, Padre Crispim, que o senhor me fez, porque como diz assim, de uma forma simples, o buraco é mais embaixo, né? Uhum. A questão, ela é muito sistêmica, né? Então, o problema não é reduzido a um único contexto, né? Ela, ouvindo, é o Fernando, né? Que acabou de falar.
Felipe.
Fez nós, assim, relembrarmos pontos que são, assim, muito necessários. Um dos pontos que eu vejo, assim, eu acho que como atuar, nós temos que justamente nos integrarmos com outros profissionais, com mais pessoas, porque essa é uma realidade que abrange, assim, o ser humano de uma forma integral, né? O que que eu vejo de uma forma urgente, urgentíssima, é nós despertarmos cada vez mais a consciência crítica, a consciência ética no ser humano que está adormecida. Esse resgate de valores, essa consciência de si, né? Nós vemos, assim, esse desafio de um governo que está, de uma certa forma, induzindo, né? Nós vemos os meios de comunicação, nós vemos uma massificação onde vai trabalhando de uma forma subliminar o ser humano, vai levando ele a acreditar em algumas pseudo-verdades, né? Algumas questões que vai levando ele a justamente a agir sem pensar. A agir porque todos fazem. Aquilo que é muito comum parece que vai se tornando natural. Então, são questões que nós precisávamos levantarmos dentro dos nossos trabalhos, das nossas famílias, né? Eu vejo que como trabalhar isso de uma forma mais eficaz é abrirmos espaço, como está sendo aberto aqui, dentro das instituições, né, das escolas, da família, integrar tudo isso num questionamento para o resgate de valores. Porque se não atuarmos nessa raiz dos valores que estão totalmente distorcidos no ser humano, e nós vivemos numa cultura hoje muito ferida, muito adoecida em função disso. Quando a gente vê aí essa possibilidade de uma lei de baixar
de 14 para 12.
De 14 para 12
anos. A penalização pela pedofilia.
Exatamente. Que conceito tem por detrás desses legisladores para oferecer esse tipo de opção? Que valores estão sendo motivados neles? Que eles têm internamente como ser humano? O valor da vida fica totalmente vulnerável, né? E outros valores que nós precisamos trazer à tona, né? Que é o valor da ética, que é o valor de família, né? O valor, né, da espiritualidade, porque o ser humano é um ser integrado, ele é físico, ele é psíquico, ele é social, ele é espiritual, e infelizmente nós temos uma ciência que ainda ela tem muitos resquícios de uma visão mais reduzida do ser humano. Então essa realidade do contexto espiritual, que aqui não estou falando de religiosidade, de doutrinas, mas a espiritualidade é essa dimensão do ser humano onde nós temos nosso sistema de valores naturais em nós. E aí a gente chega na questão da sexualidade, por exemplo, né? Quando se fala de, quando tem um estímulo muito grande a uma banalização da sexualidade, onde se estimula o uso da camisinha de uma forma assim totalmente desconsiderando o sentido real da sexualidade. A castidade não é uma questão doutrinária da igreja. A castidade é um chamado a cada um viver a sua sexualidade como ela na essência é, como cada ser humano é. A sexualidade é algo muito puro, muito bom do ser humano, mas é a área mais ferida que o ser humano tem. Olha, pode chegar alguma exceção, mas todos os sofrimentos nossos, eles perpassam pela área afetiva sexual. As meninas que trabalham nisso, elas provavelmente veem esse contexto. E a nossa sexualidade, ela precisa ser retomada, o sentido real, verdadeiro dela. Porque muitas vezes nós precisamos olhar essa consequência, mas trazermos assim, o que está por detrás disso? E essas mães, essas famílias que muitas vezes até favorecem essa exploração sexual, como a gente foi vendo, né? Agora está aproximando a Copa, e quantas vezes é favorecido por questão assim, financeira, que é uma outra questão muito crucial, porque provavelmente essas famílias, essas pessoas que eram para proteger e que estão expondo seus filhos, porque também têm uma estrutura ferida interna e que foram distorcidos esses valores. Porque quando a criança é abusada, ela fica com uma distorção muito grande numa visão de si mesma e da própria sexualidade dela. Então, ela acontece assim, uma desordem na afetividade e na sexualidade dela.
Nós vemos
assim, uma banalização muito grande, até na forma como se veste as crianças hoje em dia, né? De uma forma muitas vezes até erotizada. E essa é uma questão que nós precisaríamos olharmos e ajudarmos essas mães a terem condições de voltarem a serem mães, pais a voltarem a serem pais. Porque, como eu já disse, né, muitas vezes são mães que também já foram feridas na infância. São pais, o abusador, ele também já foi uma criança ferida. Mas como ajudá-lo a ele a resgatar esse sentido do que é?
Certo. É. Muito bem. Acho que o pessoal do lar, né, que por esta lógica, então, veja, a criança que foi aquilo que a Érica falava, não é que todo abusado vai abusar. Mas aqueles que abusam, pode, na maior parte, praticamente todos, realmente terem passado por isso. Então, como prevenir para que estas crianças não se tornem, né? Se bem que a gente vê os casos mais frequentes, são casos masculinos, né? De abusadores masculinos. Mas eu conheço também casos de, né? Conheço porque já acompanhei alguns também de abusos feitos por pessoas do sexo feminino, né? Como vocês trabalham essa questão para prevenir o futuro?
Na verdade, o nosso trabalho lá no lar é com as crianças, quando elas chegam, é justamente essa acolhida da dor delas. Porque elas chegam muito fragilizadas, elas chegam com muito medo. Afinal de contas, elas saíram da casa dela, que por mais pior que seja, tá lá, sofreram um abuso, enfim. Mas elas vão para um lugar desconhecido, com pessoas estranhas que elas nunca viram na vida. Naquele momento ali no lar. Então, assim, na verdade, tudo é um trauma muito grande. A criança, ela se sente culpada, porque quando ela tá no lar, já é porque foi alguém da família, né? Ou pai, ou padrasto. Então, ela se sente muito culpada por essa pessoa, que ela saiu da casa dela, foi pro abrigo, e essa pessoa tá sendo responsabilizada pelo que aconteceu. Outra questão também que eu gostaria de dizer, é que muitas vezes as crianças vão para o abrigo e elas nem sabem, né? Elas não têm consciência desse abuso que elas sofreram. Elas vão descobrir que elas foram abusadas, que isso é errado, que o padrasto dela fazia com ela, com que a mãe dela fazia com ela, é errado dentro da instituição. Que a gente vai explicar. Você sabe por que você está aqui? Não. E aí é todo um trabalho inicial com essa criança, de acolhida dessa dor, de explicar o que aconteceu com ela, né? De fazer ela entender. E o trabalho que a gente faz no lar é um trabalho em grupo. A gente faz os trabalhos de grupo. Lá no lar, como são crianças de 4 a 12, geralmente chega até 16 anos, então a gente divide em pequenas e as grandes e faz esse trabalho com elas de resgate da autoestima, de resgate do alto valor delas, das potencialidades que elas têm, dessa identidade que elas perdem. Então a gente faz um trabalho paliativo, porque na verdade eu acho que não existe um tratamento curativo. É uma ferida que elas vão carregar para sempre, infelizmente.
Certo. Simone, em relação à questão dos casos que vocês acompanham, eu lembro que alguém falou aqui que no CRAS tinha CRES, no ano passado tinha chegado 30 e poucos casos, esse ano já chegaram 60 e poucos, né? Essas denúncias, ainda há pouco foi dito assim, que a parte bastante de vizinhos, né? E de parentes. Os parentes são coniventes? Digamos assim, um padrasto que abusa lá da enteada, as mães têm bastante casos coniventes?
A maioria deles são coniventes, né? A esposa, por medo do padrasto ser responsabilizado, e muitas vezes elas ainda têm aquela concepção de não é o pai do meu filho, mas trata como se fosse, porque ele trabalha, dá o sustento, coloca comida dentro de casa, né? Coitado, entende? Ainda tem essa ideia de que se ela denunciar, pior vai ficar. Né? Ela deixa muitas vezes de acolher a sua filha, o seu filho, para poder proteger o agressor.
Certo. E você percebe que há também um aumento dos casos de denúncias por parte de outras pessoas ligadas à família extensa? Bom, o conceito de família extensa é para além da casa, não é isso?
Isso.
Que nós falamos ainda há pouco, né? A família nuclear é aquela que está na casa.
Isso.
Que pode ser pai, mãe, isso, filhos, pai...
Padrasto, madrasta.
Pai, madrastas, tal, né? Que é nuclear. Mas para essa família extensa, existe uma crescente nos casos de denúncia?
Sim. A gente só tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes começa com rixas familiares, né?
Isso, para não ser injusto, né?
Algumas vezes chega pra gente as denúncias de uma irmã do pai, né, que tá denunciando pelo fato de ser padrasto, daí já começa aquela briga que fala que não acontece porque é briga familiar e coisa assim. Mas a maioria dos casos que são denunciados é por tios, vizinhos, professores, né, que lidam com a criança diariamente.
Certo. Muito bem. E a Carla, né, que trabalha no CREAS, né? Vocês, quando recebem estes casos, qual é o trabalho que vocês desenvolvem, né, para sanar um pouco essa situação? Como é que vocês trabalham? Porque, de repente, quem está nos escutando, é importante que pode precisar ir lá, né? Pode precisar falar com a Simone, né? Depois é bom a gente ter os meios também e contatos, etc.
Com certeza. Lá no CREAS, nós temos uma equipe de profissionais, de técnicos, né? Que envolve psicólogos, pedagogo, assistente social e advogado. Então, nós vamos, de modo geral, estar orientando, estar acolhendo, né, e realizando os encaminhamentos necessários. Então, se essa família, se essa denúncia chegou até nós, né, e ainda não foi registrado o boletim de ocorrência do caso, a primeira orientação é essa, né? Essa família vai até as delegacias aqui de Dourados, registra o caso. Da delegacia, a família já sai com o encaminhamento para a realização de exame médico de corpo de delito, né? Faz uma avaliação médica e, se necessário, todo o acompanhamento médico ali daquela criança, daquele adolescente vítima de violência sexual. E aí, então, passa a ser acompanhada por nós, né, um atendimento psicossocial, tanto essa vítima quanto essa família, né? Porque essa grande questão que a Michele tocou aqui, que essa criança, ela chega com um sentimento de culpa, né? Ela se sente culpabilizada pelo aquilo que aconteceu. Então, nós precisamos desconstruir esse sentimento, né? E tá orientando para, então, o nosso objetivo com a criança, reduzir o dano. E aí, uma questão importante também para a sociedade, para os pais, é de que maneira está identificando essa violência sexual, né? Como que a gente pode identificar isso nas nossas crianças e nos nossos adolescentes? Primeiramente, os pais, eles precisam conhecer, né, esse adolescente, conhecer essa criança, para identificar mudanças no comportamento que venham a denunciar que alguma coisa de errado está acontecendo. Não só em relação à violência sexual, claro que hoje esse é o nosso tema maior, mas outras questões também, né? E em segundo momento, essa família precisa conhecer quais são as consequências dessa violência. Então, assim, nós temos consequências físicas, consequências psicológicas e sociais. Essa criança, ela pode apresentar dificuldades de sono, distúrbios de apetite, consequências físicas no seu corpo, como sangramento, uma gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem aí um baixo rendimento escolar, né? Um índice alto de reprovação de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Então, tudo isso é importante a família conhecer para que, então, a gente possa identificar e garantir o direito dessa vítima, que é de ser acompanhado, né? E de receber toda uma ajuda profissional diante da situação, diante do seu direito que está sendo violado.
Agora, eu citei ainda há pouco a questão do caso da defesa de baixar para os 12 anos, de fato, tem aqui, né? Tem até uma dissertação de mestrado sobre a situação, né? Você tem ideia como é que a coisa já anda. Em relação a quando é considerado abuso, quando, que idade, em que condições pode ser considerado abuso? Porque pela psicologia, 12 anos, a pessoa sai do estágio da infância, né? De criança, não é isso? E passa para adolescência, não é isso? 12? Adolescente, então, veja bem. Mas a lei prevê 14, não é isso?
Isso.
14. A partir dos 14, se há consentimento, não pode ser considerado abuso?
Isso.
É?
Nós temos um caso, né, que nós estamos acompanhando, né, e assim tem vários outros, que é adolescente de 13 anos com um namorado maior de idade, e mesmo ela dizendo que consentiu, é considerado abuso sexual, né?
Exato.
E por conta dessa idade. Então, abaixo de 14 anos...
E aí, como é esse processo? São os pais que denunciam, alguém que denuncia?
Nesse caso, foi a mãe que denunciou, né? Ah. Mas justamente por pressão já de família, dos familiares, de alguns tios, né? Que estava verificando a situação.
Depois, portanto, dos 14, havendo a denúncia, mas o adolescente dizendo que é consentido...
Consentiu.
Não tem...
Isso, não dá procedência.
Não tem. Mas se... não consentiu, aí sim, né? Se há todo um processo de indução da pessoa, isso pode ser denunciado. Inclusive pela pessoa que durante o período foi e depois se arrependeu, pode ser feito isso?
Sim, com certeza, pode. Não prescreve, né? É um crime que não prescreve. Agora, outra coisa importante, padre, é a gente identificar o que é essa violência sexual.
Certo.
Porque, às vezes, a população, as famílias, entendem que a violência sexual é somente a penetração. Né? E a gente precisa entender que esse tocar o corpo da criança e do adolescente de maneira maliciosa, não só os seus genitais, mas esse tocar o corpo já de maneira maliciosa já é considerado abuso sexual, né? Usos de pornografias com essa criança, com esse adolescente.
Palavras também.
Palavras, isso, a violência sexual verbal. Então, tem toda uma... o tocar, o observar essa criança no banho, ao se vestir de maneira nua. Então, assim, a família tem que saber que não é só a penetração, tá? Mas que existem outras formas também e que são consideradas, sim, violência sexual e que é um crime.
E como é que a família... E como é que vai detectar tudo isso? Porque a pessoa... Tenho certeza que os nossos ouvintes, a maioria está pensando logo no ato, né? Agora a gente abre um leque muito grande, porque Olha, vai ter denúncia, viu? Se for realmente fazer, porque você imagina em uma sociedade, né? Que onde a sexualidade é explorada por todos os cantos, né? Onde as crianças são chamadas a se vestirem quase que chamando a atenção, né? Infelizmente, e os pais não se dão conta. Parece que a indústria já faz roupa já para chamar a atenção. As meninas com 12 anos peladinhas, andando igual a Carla Pérez antigamente, todas maquiadas. E são moças, né? Com 12 anos, hoje você tem um corpo de moça, né? Os meninos também, com 12, 13 anos, estão rapazes, né? E, de repente, as pessoas não se dão conta que uma palavra, né? Que um gesto, que alguma coisa... Porque isso, olha, certamente acontece muito mais do que o que a gente pensa. Como trabalhar isso, minha gente? Porque não tem CREAS, nem lá, nem consultório que dê conta dessa situação. Quem é que tem coragem de meter o bedelho nesse negócio?
É, na verdade, o abuso sexual, quando ele não deixa a marca propriamente no corpo, ele deixa no emocional da criança. Uhum. Então, a criança ela vai demonstrar através dos comportamentos dela. Né? Uma criança que é feliz, que brinca normalmente, que está no cotidiano da família normal e, de repente, essa criança muda o comportamento, fica apática, chora muito. Então, essa criança, você já vai observar que tem alguma coisa errada acontecendo com ela. Então, já é um indício, já é uma forma de você observar como que essa criança reage perto do agressor. Né? Observação da família, observação da mãe, observação de quem está próximo da criança. Por isso que eu disse anteriormente que a escola é uma porta de entrada assim, importantíssima, porque a professora, né, o coordenador, enfim, quem está ali junto com aquela criança, está no dia a dia. Então, ele está observando, o professor está ali observando, o rendimento da criança na escola cai, o comportamento da criança com os colegas é diferente. A criança, quando ela sofre o abuso, mesmo que não haja penetração, que seja o aliciamento, o tocar, a pornografia, né? Enfim, ela vai... algumas crianças desenvolvem essa sexualidade, elas afloram uma sexualidade antes da hora. E é uma sexualidade que elas não têm controle, porque é para ela entrar, vamos supor, nessa fase da adolescência com 13, 14 anos. E com 5, 6 anos, ela está aflorando uma sexualidade que ela não tem controle. Então, ela vai mostrar também. Né? Ela vai ter esse comportamento sexual também bastante diferenciado. Então, essas são as formas que a gente tem para observar se essa criança está sofrendo algum tipo de violência em casa ou, enfim, né? Através da família ou até mesmo da escola, dos vizinhos, né? Enfim.
Existem abusos também de menores para com menores, né? Exatamente aqui a gente entra na questão dos apelos sexuais. Os menores, eu conheço alguns casos que eu tive que encaminhar para outras situações também, né? De irmãos, com irmãos, com irmãs, né? E ambos menores. Como é que é trabalhado isso? Que é um abuso, né? Às vezes o menino já um pouco mais, o menino com 12 anos, com 11 anos, né? Com esses apelos, já diz que pode. Se você já dá a camisinha, você está dizendo que pode, né? Aí abusa da irmã. Ele não pode fazer no meio da rua, porque ele não tem condição ainda. Se bem que já acha também, né? Já acha gente disposta a fazer isso. Porque se há 4 anos atrás o Dr. Marconi me disse que tinha 30 e tantas crianças com 11, 12 anos grávidas aqui em Dourados, né? Então é sinal que existe já uma conivência. Como é que é encaminhado estes casos? Quem? Talvez a Carla.
Lá no CREAS, quando o agressor ele é menor, nós também fazemos o acompanhamento dele. Porque a gente parte do princípio de que essa criança, esse adolescente, ele também pode estar sendo vítima de violência sexual por parte de um adulto. Então, ele está reproduzindo aquilo que ele vem passando, que ele vem sofrendo. Então, nós também realizamos o acompanhamento quando o agressor ele é adolescente e que por nós ele é percebido também como vítima.
Certo. Simone, você que trabalha mais aí voltada com uma instituição que tem a questão da lei, né? Tanto vai prender o povo também. Vai ouvir as denúncias, né? A nível institucional, como é que a gente poderia... É possível fazer uma campanha? A gente faz campanha... aqui para fora, né? Mas a gente sabe que quem nos atinge são grandes meios. E esses meios não são atingidos pelas campanhas, né? Uma novela, por exemplo, que proporciona certos tipos de comportamento, infelizmente a gente nunca faz uma campanha contra a novela, né? A gente é conivente. Ah, não, é só um teatro, é só uma encenação. Mas a gente sabe da influência que isso tem, né? Ah, os jornais às vezes denunciam casos, mas eles passam 3 minutos de denúncia, explora a denúncia durante um mês, depois pronto, né? Aí vem a Copa, a gente esquece e tudo mais. Mas esses casos que são paulatinamente, de maneira subliminar, colocados na grande imprensa, né, nos meios de comunicação, institucionalmente a gente não teria que agir em relação a isso?
Bom, padre, nós, enquanto equipe CEIA, né, a gente procura trabalhar a família para que a gente consiga diagnosticar alguns casos que acontecem em cima dos relatos que as próprias crianças, os próprios adolescentes nos trazem, né? Nas rodas de trabalho, nas rodas de conversa, a gente já conseguiu diagnosticar casos de irmãos, né? Irmãos mais velhos, que para punir por algo que o irmão deixou de dar, deixou de fazer, ele recebe essa exploração, esse abuso. E também de padrastos e até mesmo de pai que cometeu o ato, né, que explorou do seu filho. E através dessas rodas a gente consegue estar trabalhando e diagnosticando. E aí a gente trabalha com a criança e com o adolescente também em relação à educação sexual, né? Até mesmo porque lá onde nós estamos, o CEIA, a gente está na periferia, né? E a gente vê cada vez mais cedo meninos de 10, 12 anos andando pelados, né? Com micro shorts, com a sexualidade totalmente aflorada. Dentro de casa não existe nenhum tipo de pudor, né? Então, tudo que eles veem dentro da casa, eles tentam reproduzir. Então, o que, que a gente tenta passar? Tenta passar os valores, né? O que é certo, o que é errado, até onde vale essa questão da sexualidade, onde começar, como começar. Lógico que não é induzindo, mas tentando trabalhar a questão de que não é certo, né? Que você precisa ter toda uma filosofia de como fazer, com quem fazer, que não é sadio, que não é normal. Porque a gente vê que a sexualidade hoje é banal, é uma coisa banalizada. E para eles é normal. É normal uma criança de 12 anos praticar a sexualidade.
Uhum. Muito bem. Você queria falar, Renata? Aí, Carla.
Nós estamos nessa semana, né? O país está mobilizado aí no combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes, mas pensando um pouquinho na pergunta que o senhor fez, eu penso assim que precisa haver um fortalecimento muito maior da rede, né? E quando eu falo da rede, não só rede socioassistencial, mas a educação, a saúde, né? Todas as áreas aí da nossa sociedade, porque embora há essa divulgação, a gente percebe que ela não é tão abrangente, né? Nós estávamos ali ontem divulgando com panfletagem, com cartazes, mas acredito que isso ainda precisa ser mais direcionado, né? A gente precisa tem que ter esse contato direto com a família. A escola pode cumprir muito bem esse papel, não só com a nossa educação básica, mas também com uma educação familiar e social. Então, a gente precisa, todos esses órgãos que atendem a família, que acompanha a família, direto ou indiretamente, fortalecer, né, e falar a mesma língua, para a gente combater, então, esse crime que, infelizmente, acometem aí as nossas crianças e adolescentes.
Muito bem, nós precisamos fazer um intervalo. Eu quase terminei o programa sem intervalo, né? E daqui a pouquinho a gente já retorna para o nosso último bloco.
Programa Ponto de Vista.